Estamos seguindo na exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente tem por hábito aqui na igreja pegar um livro da Bíblia e caminhar nesse livro, trecho por trecho. Estamos fazendo isso com a primeira carta de Paulo aos Coríntios já há alguns meses. E hoje chegamos no capítulo de número 9. E aqui Paulo vai lidar com duas coisas que caminham bastante juntas: dinheiro e poder. Já percebeu como essas duas coisas se relacionam? Dinheiro e poder. Algumas pessoas buscam dinheiro para ter poder. Outras pessoas dão dinheiro para ter poder. Isso acontece, por exemplo, no mundo da política. Eu, antes de ir para o seminário, eu era funcionário público concursado na Câmara de Vereadores da minha cidade. E tinha uma vereadora em específico lá, muito rica, muito, muito rica. E ninguém entendia por que que ela era vereadora, por que que ela perdia tempo com isso, sendo vereadora. Mas quando você começava a conviver com ela, logo você entendia que ela era alguém que estava dando dinheiro, porque as campanhas eleitorais custavam bastante caro. Ela estava disposta a abrir mão de dinheiro para ter poder. Para ter poder. Mas, infelizmente, isso acontece no meio da igreja também. No meio da igreja isso também acontece. Muitas vezes dinheiro é moeda de troca para poder. E isso era uma tentativa na igreja de Corinto. Queridos, Paulo e a igreja de Corinto tinham um relacionamento muito complicado. Muito complicado. A igreja de Corinto, como nós já vimos, ela queria ter um pastor eloquente. Ela queria ter alguém que se assentasse nas rodas dos intelectuais de Corinto e conversasse de igual para igual com os sábios deste mundo, com os intelectuais da cidade. A igreja de Corinto queria um pastor admirado pelos de fora, a quem eles pudessem exibir, de quem eles poderiam explorar e talvez ganhar algum prestígio por causa do prestígio do pastor deles. Ao mesmo tempo, eles queriam um pastor que lhes devesse alguma coisa, que dependesse deles e a quem eles pudessem controlar financeiramente. E nesse sentido, queridos, Paulo falhava miseravelmente nas duas expectativas que a igreja tinha com ele. Paulo não usava discursos eloquentes de sabedoria. Nós já vimos ele dizendo que ele só pregava Cristo e este crucificado. Paulo não recebia sustento da igreja e, portanto, não tinha como ser manipulado, controlado pelas famílias de posse da igreja. Nos nossos dias, nós vemos muitos erros sendo cometidos no que diz respeito ao sustento pastoral e ao relacionamento entre a igreja e os seus pastores. E, queridos, o texto que está diante de nós tem muito a nos ensinar sobre como o Evangelho molda e transforma esses relacionamentos. Vamos caminhar no texto e vamos ver o que Deus tem para nos ensinar aqui. Paulo começa com uma série de perguntas cujas respostas óbvias são sim. Ele começa dizendo: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor. Aqui a gente precisa dar uma pausa e brevemente abrir um parênteses para mostrar que característica fundamental para alguém poder atribuir e receber o título de apóstolo é que essa pessoa tivesse visto Jesus Cristo ressuscitado. Ok? Isso é característica fundamental. Por isso que Paulo diz: não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Nesse sentido, já vamos fechar o parênteses, apóstolos nos dias atuais não existem, porque ninguém que vive nos nossos dias viu a Jesus Cristo ressurreto, ok? Fecha parênteses. Mas ele começa fazendo essas perguntas, de novo, por quê? Porque o apostolado dele estava em xeque, a igreja de Corinto questionava a autoridade apostólica de Paulo. Ele continua, versículo 2. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, porque os de fora estavam influenciando os de dentro a questionar Paulo, certamente eu sou para vocês. Como eu disse, queridos, o relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto era muito complicado. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios vai deixar isso ainda mais explícito. Veja comigo, põe um dedo aí em 1 Coríntios e vai comigo lá para 2 Coríntios. Olha 2 Coríntios 6, versos 12 e 13. 2 Coríntios 6, versos 12 e 13. Olha o que Paulo tem que escrever para a igreja. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Olha 2 Coríntios 12, versículo 15. 2 Coríntios 12, 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Queridos, não é triste ler isso daqui? Não é triste ver um pastor quase que ter que mendigar o amor da sua igreja? Uma situação muito triste a que Paulo tinha com a igreja de Corinto. Eles estão questionando a autoridade de Paulo, o tempo inteiro tentando desqualificar Paulo. E Paulo se gastando por eles, e Paulo se doando por eles, e Paulo os amando profundamente. Veja o versículo 3 de 1 Coríntios 9. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. A igreja de Corinto tinha colocado Paulo no banco dos réus e tinha se assentado na cadeira de juiz. E com um profundo senso de superioridade, um profundo senso de direitos, eles estavam julgando Paulo, julgando a eloquência de Paulo, julgando o ensino de Paulo, e julgando Paulo pelo fato de Paulo trabalhar com as mãos, fazendo tendas para sobreviver. Na cabeça da igreja de Corinto, o fato de Paulo ser um trabalhador braçal diminuía Paulo, ficava feio para ele. Não, Paulo, nosso pastor, aqui, o seu pastor trabalha com quem? Ah, o pastor faz tenda para vender. Eles ficavam com vergonha de Paulo. Como eu disse, eles não queriam um pastor que não se utilizasse das sabedorias da época. Eles não queriam um pastor que só pregasse o evangelho sem lançar mão da sociologia, da psicologia, da filosofia grega. Um pastor que vivesse de fazer e vender tendas. Era inaceitável para a igreja de Corinto. Para eles, um apóstolo verdadeiro seria sustentado por sua igreja. E é esse ponto que Paulo vai ter que lidar aqui nesse trecho da carta dele aos Coríntios. Então ele faz isso. E ele começa com uma série de perguntas, de novo, retóricas, cuja resposta, de novo, obviamente é sim. Ele diz, não temos o direito de comer e beber? Qual é a resposta? Sim, obviamente temos esse direito. Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente? Obviamente sim. Paulo ainda exemplifica dizendo, olha, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus Cristo, e até mesmo nomeia Pedro. Eles vivem dessa forma. Eles têm uma esposa. Não temos nós o mesmo direito? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de ter sustento sem ter que fazer trabalho fora? Só eu e Barnabé não temos esse direito? Resumidamente, queridos, Paulo está aqui fazendo perguntas retóricas cuja resposta claramente são sim. Temos o direito de beber e comer? Sim. Temos o direito de casar? Sim. Temos o direito de sermos sustentados sem termos que trabalhar para isso? E a resposta óbvia é sim. Outros apóstolos viviam assim. Os irmãos do Senhor viviam assim. Pedro vivia assim. E o próprio Paulo, em muitas circunstâncias da vida dele, também viveu assim. Também foi sustentado por igrejas. Volta comigo lá para 2 Coríntios 12, que você vai ver isso lá. Ó. Olha aí em 2 Coríntios 12, no versículo 13. 2 Coríntios 12, 13. Paulo diz assim, ó. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas? Exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoem-me esta ofensa. Você percebe que o que Paulo está dizendo aqui é que outras igrejas, para outras igrejas ele foi um peso. Outras igrejas o sustentaram financeiramente. Você encontra isso ao longo das cartas, muitas vezes isso fica claro. Fica claro que outras igrejas apoiaram financeiramente o ministério do apóstolo Paulo. Está aí. Mas aqui, na igreja de Corinto, Paulo não aceita. Paulo não quer. Paulo quer fazer tendas. Paulo quer viver do trabalho dele. É óbvio que ele teria esse direito. E para deixar claro que é óbvio isso, Paulo usa de 5 argumentos diferentes. 5 tipos de argumentos diferentes, a partir do versículo 7. Acompanhe o raciocínio lógico do apóstolo Paulo. O primeiro argumento dele é a observação humana. Veja o versículo 7. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Paulo está usando aqui a observação humana comum. Ora, o soldado, quem banca o soldado que vai para a guerra? Ele mesmo? Não, o povo, por quem ele está lutando, banca o soldado durante a guerra. Se você estudar a história das guerras, você vai ver que momentos de guerra, especialmente de guerra mundial, os países que enviam tropas, a população que fica no país, ela aperta os cintos para ter recursos, para poder bancar os soldados que estão na guerra. O vinicultor, ele come da uva que ele planta. O pastor das ovelhas bebe o leite das ovelhas que ele apacenta. É assim que a vida funciona, Paulo está dizendo. No ponto de vista da humanidade, as pessoas vivem do trabalho que elas fazem. Esse é o primeiro argumento de Paulo. O segundo argumento de Paulo está na lei do Antigo Testamento, versos 8 a 10. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. Paulo vai dizer, olha, eu não estou falando isso apenas com base na argumentação humana. A lei não diz a mesma coisa? E ele vai mostrar que a lei diz. Pois está escrito na lei de Moisés. E aí ele cita Deuteronômio 25:4. Não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. O que isso significa? Que naquele momento em que o boi está ali trabalhando, debulhando aquele cereal, ele não deveria estar amordaçado, mas ele deveria ter a boca dele livre para que ele também pudesse usufruir do cereal. Da comida, daquilo que ele estava produzindo. E aí Paulo vai dizer, olha, o ponto da lei, ele é muito mais abrangente e pedagógico do que apenas proteger o boi. A lei não está preocupada apenas com o boi. Ah, se fosse um cabrito, não, a lei não fala de cabrito, então o cabrito a gente amordaça. Não é isso. O ponto da lei é pedagógico, para ensinar a gente que o trabalhador é digno do seu trabalho. Muito mais amplo do que apenas a frieza da lei. Paulo diz, por acaso é com bois que Deus está preocupado? Verso 10. Não. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? E a resposta é sim. Isso foi escrito em nosso favor. Paulo está dizendo que quando Moisés escreve, não amordace o boi enquanto ele debulha o cereal. Isso foi escrito para instruir a igreja em como lidar com os seus pastores. Deus, em sua lei, quis deixar claro que não se deve impedir que o trabalhador desfrute do fruto do seu trabalho. Esse é o argumento da lei. O terceiro argumento é o argumento lógico. Veja o versículo 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? É o argumento da lógica. Será que seria muito? A gente tem semeado coisas espirituais na vida de vocês. Será que seria muito que a gente pudesse colher de vocês coisas materiais? É o argumento da lógica. E a resposta lógica para essa pergunta é: não, não seria muito. É algo razoável. É algo razoável. O quarto argumento de Paulo é o argumento da religião. Versículo 13. Ele vai dizer assim: vocês não sabem, e obviamente os coríntios sabiam, e todos nós sabemos, que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Vocês não sabem disso? E a resposta óbvia, mais uma vez, é sim, nós sabemos. Isso é verdade nos templos pagãos de Corinto. Isso era verdade no templo dos judeus, lá em Jerusalém. Veja comigo, por exemplo, lá em Levítico. Abre sua Bíblia lá em Levítico. Sabe onde é Levítico? Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 7. Olha só, Paulo está só refletindo no que estava escrito e como as coisas funcionaram. Ok? Lá em Levítico 6 fala sobre isso também, mas eu vou focar aqui em Levítico capítulo 7, a partir do verso 28. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor, terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito, e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão. Arão é o sacerdote, e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção das ofertas de comunhão. E assim continua. O carré do cordeiro era de quem? O carré eu não sei, mas o pernil era de Arão. Era do sacerdote, era daquele que trabalhava ali diante do altar, no templo do Senhor. De novo, o argumento de Paulo agora é o sistema religioso, tanto de Israel quanto dos sistemas religiosos que existiam na época e que existem até hoje. Ok? Versículo 14 traz o último argumento e o mais importante argumento de Paulo, as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, diz Paulo, o Senhor Jesus Cristo ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Muito provavelmente, Paulo está fazendo uma citação de Lucas 10 e de Mateus 10, na situação em que Jesus Cristo envia os 72 para pregar o Evangelho. E ele instrui que eles deveriam ser sustentados pelas pessoas a quem eles estavam ministrando no ministério deles. É importante notar que essa não é uma ordem para os pregadores. Essa é uma ordem para aqueles que são objeto da pregação, para que estes cuidem dos pregadores do Evangelho. Ou seja, irmãos, baseado em todos esses cinco argumentos diferentes, ok? Observação humana, a lei de Israel, a lógica, a religiosidade, os sistemas religiosos, melhor dizendo, e as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, Paulo deixa muito claro que é direito do pregador do Evangelho viver do Evangelho, ser sustentado por aqueles a quem ele serve o Evangelho. Isso precisa ficar muito claro, especialmente num contexto batista brasileiro em que a imensa maioria dos pastores batistas mal consegue sobreviver com o que a igreja lhes dá. Essa é uma realidade. A gente, muitas vezes, a gente é tão contaminado pelo que acontece no evangelicalismo da televisão, não é? De pastores bilionários, não é? E a gente é iludido e levado a pensar que essa é a realidade dos pastores. Quando, na verdade, quando você faz uma pesquisa, e existem pesquisas muito sérias em relação a isso, a imensa maioria dos pastores batistas mal recebem para pagar as contas do mês. Mal sobrevivem. E muitos, quando chega na velhice, passam necessidade, porque já não conseguem produzir e a igreja, então, os coloca de lado. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Por isso, textos como esse precisam ser pregados. Por isso eles estão na palavra de Deus. Primeiro ponto claro do texto é que toda a igreja deveria enxergar como sua responsabilidade cuidar dos seus pastores e da família dos seus pastores. Esse é o primeiro ponto claro desse texto. Dito isso, a gente tem que observar também que Paulo, tanto no versículo 12, quanto no versículo 15, deixa claro que ele nunca fez uso desse direito em meio aos Coríntios. Veja o versículo 12, ele diz assim: mas nós nunca usamos desse direito. Versículo 15: mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Paulo decidiu não usar esses direitos. Paulo decidiu abrir mão desses direitos, mas ainda assim, ele quis deixar muito claro de que esse era um direito. Mas por que Paulo não quis usar esses direitos? Por que Paulo decidiu abrir mão desses direitos? Eu creio que a resposta mais clara a essa pergunta está no versículo 12. Quando Paulo diz assim: mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Por algum motivo, e eu creio que a gente tem no texto as inferências desse motivo, Paulo entendia que ser sustentado pela igreja de Corinto colocaria um obstáculo ao avanço do Evangelho de Cristo. O texto não explicita o porquê disso, como ou porquê, mas de alguma forma, aceitar ser sustentado pela igreja de Corinto, por essa igreja em particular, para Paulo, seria dificultar a pregação do Evangelho no meio deles. Um comentarista bíblico, chamado Stephen Un, apresenta um entendimento, uma interpretação do porquê isso seria um obstáculo à propagação do Evangelho lá em Corinto. Ele diz assim, olha: os líderes e retóricos fortes, populares e culturalmente palatáveis da época ganhavam a vida coletando dinheiro e ficando na casa de seus ouvintes. Isso deu aos indivíduos ricos influência em seus relacionamentos com os seus líderes. Era um meio de criar dívida relacional, de garantir que, embora o líder de um indivíduo estivesse liderando, ele dependesse do mantenedor para sua subsistência / bem-estar. Percebe, queridos, por que Paulo vê como um obstáculo para o Evangelho receber recursos da igreja de Corinto? A igreja de Corinto não queria sustentar o apóstolo Paulo por amor a ele ou à obra do Evangelho. Não queria sustentar o apóstolo Paulo por gratidão ou por um senso de responsabilidade. A igreja de Corinto queria sustentar o apóstolo Paulo como um meio de manipular o apóstolo Paulo. Você já viu esse filme? Você que já está há mais tempo no meio evangélico, você já viu esse filme? Esse filme é muito comum. Esse filme passa cotidianamente nas igrejas evangélicas. Cotidianamente. Pessoas que ofertam ofertas grandes, e por ofertarem ofertas grandes, se acham no direito de controlar a igreja, de ser dono da igreja. Quantas igrejas evangélicas estão cheias de donos? Como diz o comentarista, indivíduos ricos que ganham influência em seus relacionamentos com seus líderes, com o objetivo de criar uma dívida relacional. Não é por amor. Não é por gratidão. Não é por um senso de responsabilidade que vem do Evangelho. É porque muitas pessoas aprendem e entendem que dar dinheiro traz poder. Lembra o que a gente falou, que isso acontece na política? Infelizmente, muitas vezes isso acontece na igreja. Na igreja. Por isso que Paulo não aceita ser sustentado pela igreja de Corinto. Ele não considera aquilo que lhe é direito como algo que ele deveria se apegar. Pelo contrário, Paulo abre mão dos seus direitos pelo avanço do Evangelho. Pelo avanço do Evangelho. Queridos, quantos e quantos pastores, e eu ouço isso muitas vezes da boca deles, estão em igrejas onde tem um monte de coisa errada acontecendo, mas morrem de medo de colocar os dedos nas feridas, porque se sentem presos. Eles olham para a situação deles e falam assim: mas se eu perder esse emprego, o que vai ser da minha família? Paulo não considera aquilo que lhe é direito como algo a que ele deveria se apegar. Ele abre mão dos seus direitos pelo avanço do Evangelho. Conhece outra pessoa que fez isso? Abriu mão dos seus direitos? Não considerou os seus direitos como algo a se apegar? Lembra de Filipenses 2? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É isso que o Evangelho faz, irmãos. O Evangelho faz com que eu e você sejamos dispostos a abrir mãos dos nossos direitos, sempre que esse direito for prejudicar o avanço do Evangelho. É isso que o verdadeiro Evangelho faz. O verdadeiro Evangelho não nos faz um povo cheio de direitos aos quais nós nos agarramos e começamos a matar uns aos outros em busca dos nossos direitos. Não. O Evangelho nos faz um povo conhecido como perdedores, porque estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos pelo avanço do Evangelho. É isso que o Evangelho faz. Porque é isso que Cristo, que é o Evangelho, fez. Semana que vem a gente vai continuar no texto e a gente vai ver o que motivava o apóstolo Paulo, se não era o dinheiro, o que, que era a motivação dele e qual método que ele usava na missão. Mas isso a gente vai ver semana que vem. Hoje eu queria terminar com algumas aplicações do texto que a gente estudou hoje. Primeira delas, irmãos, a gente viu que é responsabilidade da igreja cuidar financeiramente dos seus pastores. Mas para que a igreja e instituição possa cuidar dos seus pastores, como a Bíblia a chama a fazer, irmãos, a igreja, eu e você,
precisa contribuir, precisa entender, esse chamado e contribuir de forma generosa, fiel e alegre. De novo, eu preciso dizer para vocês que a imensa maioria dos pastores são homens fiéis, honestos, que amam o Senhor, que carregam o enorme peso do ministério pastoral, se desgastando alegremente para o avanço do Evangelho. A imensa maioria dos pastores. Não se iluda achando que o que você vê no evangelicalismo da televisão é a realidade. Não é. Graças a Deus não é. Graças a Deus não é. A maioria dos pastores tem labutado, se desgastado. Estava lendo essa semana um livro que fala, o nome do livro é Zelo Sem Burnout. Ele fala como você, a ideia do livro é te ajudar a ter um ministério de sacrifício sustentável pela obra, sem que você se consuma por inteiro. Mas ele traz algumas estatísticas que mostram, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essas estatísticas, mas mensalmente, 1.500 pastores saem do ministério nos Estados Unidos, mensalmente, porque estão absolutamente desgastados, completamente sem condições de subir uma vez mais ao púlpito para pregar, porque já deram tudo o que eles tinham para dar. Esgotados, esgotados. Irmãos, essa é a realidade de muitos pastores, muitos, se desgastando pela obra do Evangelho, amando pessoas, carregando nos seus pesos os fardos, as dores, as dificuldades da igreja. É interessante, abre sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, de novo, por favor. Você lembra daquele texto super famoso, em que o apóstolo Paulo relata todas as dificuldades dele? Ele fala sobre o número de naufrágios, ele fala sobre o número de açoites, ele vai falando lá em 2 Coríntios 11, ele vai falando das vezes que ele recebeu açoites, que ele foi golpeado com vara, sobre os perigos que ele passou, ele vai falando sobre tudo isso. E aí no versículo 28, ele vem e ele coloca, parece que a cereja no bolo. Ele fala assim no versículo 28, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Parece que Paulo coloca em pé de igualdade os naufrágios, os açoites, as prisões, os apedrejamentos, com a pressão interior que ele tinha, que ele carregava na alma dele, por causa da preocupação dele com as igrejas. A maioria dos pastores vive dessa mesma forma. A maioria dos pastores vive dessa mesma forma. Irmãos, contribua e abençoe a vida dos líderes que Deus colocou na sua vida. Mas faça isso sem nenhuma expectativa de manipular ou de controlar os seus pastores. E a melhor maneira de você fazer isso é fazer isso de forma anônima, sem que ninguém mais saiba. Aliás, não foi isso que Jesus falou? Sua mão direita der, que a esquerda não fique sabendo? Ninguém precisa saber do bem que você faz. Ninguém precisa saber. Nem quem recebeu o seu bem precisa saber. Mas, queridos, a igreja, instituição, só tem como ser generosa com seus pastores, se a igreja, eu e você, contribuir de forma generosa, fiel e alegre. E aqui eu quero, com muita tranquilidade, falar com a nossa igreja. Você que está nos visitando hoje, por favor, eu peço que você desliga, tá bom? Não estou falando com você, estou falando com a igreja. Nossa igreja tem crescido, pela graça de Deus. Não é? Mês de julho é sempre um mês em que a igreja está vazia mesmo, o pessoal está trabalhando, mas pela graça de Deus a nossa igreja tem crescido. De fato, esse ano, nesses 6 primeiros meses, a igreja cresceu algo em torno de 25%. Não é? Um pouco mais, talvez, que isso. Mas mesmo crescendo 25%, as contribuições da igreja não cresceram nada. Absolutamente nada. Da mesma forma que estava em janeiro, esteve agora no mês de junho. Isso fala alguma coisa em relação a nós. E quando eu falo a igreja, eu sou parte da igreja, viu, gente? Eu sou parte do que eu estou falando, estou falando comigo também. E eu queria chamar nós, igreja, a entendermos isso, a entendermos esse chamado que é nosso, de sermos generosos, de sermos fiéis, de contribuirmos com alegria para o sustento daqueles que estão à frente, liderando a obra que é de todos nós, para que essa obra possa alcançar outras pessoas, servir outras pessoas. E é interessante pensar de alguma forma também que, à medida que a gente chega e passa a fazer parte disso daqui, faz quase 19 anos que pessoas têm generosa, fiel e alegremente contribuído, para que hoje você possa chegar aqui e encontrar tudo isso daqui, toda essa estrutura, para você poder fazer parte de uma família e adorar o Senhor Jesus Cristo. Pessoas se sacrificaram há 19 anos fazendo com que essa estrutura estivesse do jeito que está. Seja bem-vindo, junte-se a nós e continue contribuindo para que outros possam se achegar, para que essa estrutura possa crescer, para que a gente possa acolher outros, servir outros, amar outros. A igreja não tem dono. A igreja não é minha. A igreja não é dos presbíteros. A igreja não é de nenhum de nós. E ao mesmo tempo, a igreja é de todos nós. Ela é do Senhor Jesus e Ele confiou a todos nós, para que nós sejamos mordomos fiéis de tudo que Ele tem nos dado. Segunda aplicação, igreja, não veja seus pastores como funcionários da igreja. Infelizmente, existem dois extremos extremamente perigosos e preocupantes na igreja evangélica. O extremo de cá é mais comumente visto em denominações neopentecostais, que é o pastor ditador, dono da igreja. Ele é dono da igreja, a igreja é dele. O CNPJ e o CPF se confundem, não é? Ele toma as decisões, ele só comunica, é assim que as coisas funcionam, o dinheiro entra, ele decide como usa, ele é o dono da igreja, a igreja é dele. Isso é terrível, terrível. Existe um outro aspecto, um outro lado desse pêndulo, que é muito comum nas igrejas tradicionais, históricas, batistas, presbiterianas, que é ver o pastor ou os pastores como funcionários da igreja. Não faça isso. Não caia nesse erro. Em lugar nenhum no Novo Testamento, os pastores são apresentados dessa forma. Pastores são apresentados como líderes, como aqueles que supervisionam a igreja, cuidam da igreja, apontam o caminho. O autor de Hebreus fala para você, para a igreja obedecer aos seus líderes. Fala para a igreja se lembrar dos seus líderes. Não tratar os seus líderes como se eles fossem funcionários. Estou pagando o salário dele, ele tem que fazer o serviço, e se ele não fizer o serviço, aí dele. E tem que ser do jeito que eu quero. Não faça dessa forma. Não veja seus líderes, seus pastores dessa forma. Isso só vai fazer mal para você, isso só vai fazer mal para a igreja, isso só vai fazer mal para os seus líderes. Pastores não são empregados da igreja. Pastores são membros do corpo de Cristo, que Deus chamou, a igreja reconheceu, e agora eles lideram a igreja. E enquanto eles liderarem a igreja na palavra, a igreja segue, porque eles estão seguindo a palavra. O dia que eles deixarem de seguir a palavra, eles deixaram de ser pastores. Eles não devem mais ser pastores. Mas enquanto eles estiverem seguindo a palavra, a igreja segue os pastores. Vocês entendem isso, queridos? Eu quero falar até um pouco mais claro isso. Isso é importante, porque isso não é um problema na nossa igreja. Mas é bom a gente falar. É bom a gente falar para a gente se preparar, porque a igreja muda, as pessoas mudam, a liderança muda. É bom a gente estar instruído sempre. Sabe como muitas vezes acontece, e a gente tem que falar de dentro, né? Como muitas vezes acontece no contexto da Igreja Batista no Brasil? Normalmente tem-se o que se chama de diretoria estatutária, e você tem uma pessoa que se chama vice-moderador. Acho que a maioria de vocês nunca ouviu falar sobre isso. Glória a Deus. Ah, que bom, continuem sem ouvir. Mas normalmente o que acontece? Essa diretoria estatutária, quem que está nela? Aqueles que contribuem mais na igreja. Normalmente é isso que acontece. Há exceções, óbvio que há exceções. E quem é o vice-moderador? Normalmente é o meio dono da igreja. E ai do pastor se não andar na cartilha da diretoria estatutária e do vice-moderador. Ele é sumariamente demitido. Queridos, a gente já viu isso acontecendo. Isso é uma realidade. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Os pastores e presbíteros são líderes que Deus chamou, a igreja reconheceu, e agora, enquanto eles seguem a palavra, a igreja os segue. O dia que eles deixarem de seguir a palavra, não a vontade de ninguém, a palavra. Não os caprichos de ninguém, mas a palavra. Aí eles deixaram de ser pastor. Aí eles deixaram de ser alguém que a gente deve seguir e caminhar junto. Terceiro, para nós pastores. Falo isso para mim, eu falo para os demais pastores da nossa igreja, para aqueles que são pastores e estão aqui nos visitando, para aqueles que estão nos assistindo na internet. Irmãos, não faça a obra do ministério para receber dinheiro, motivado pelo dinheiro. Porque se essa tem sido a sua motivação, você precisa de duas, uma. Ou você se arrepende, ou você sai do ministério. Se a sua motivação é o dinheiro, ou você se arrepende, ou você sai do ministério. A igreja, queridos, a igreja percebe quando o pastor faz a obra de Deus pelo dinheiro. Quando ele serve motivado pelo dinheiro. Isso se demonstra muitas vezes numa ganância, onde nunca é o suficiente, onde nunca existe satisfação, ou então numa autocomiseração, num vitimismo de quem sempre se apresenta como necessitado, mesmo tendo tudo o que precisa. Irmãos, pastores, essa atitude é um obstáculo para o Evangelho, e ela nos desqualifica para o ministério pastoral. Quando Paulo escreve a Timóteo, dando as qualificações do presbítero, do pastor, em 1 Timóteo 3, ele diz que o pastor não deve ser apegado ao dinheiro. Ele não deve ser apegado ao dinheiro. Ele não deve fazer o que ele faz por causa do dinheiro. Se esse tem sido a sua motivação, meu irmão, se arrependa ou saia do ministério. Qual é o mundo ideal? O Evangelho torna esse mundo ideal possível. O mundo ideal é um mundo em que o pastor se gasta no ministério por amor a Cristo. Por amor a Cristo e ao povo de Cristo. Sem interesse no dinheiro. Enquanto a igreja supre os seus pastores de forma generosa e alegre, para que ele não precise se preocupar com dinheiro e possa ter a sua mente tranquila para estudar a palavra de Deus, para orar pelo povo de Deus, para instruir o povo de Deus, para aconselhar o povo de Deus, para se preocupar com Deus, com o povo de Deus e com a pregação do Evangelho. Esse é o mundo ideal, queridos. Qual é a sua parte? O que o Evangelho precisa moldar na sua vida para que isso possa ser a realidade? Onde você estiver, na igreja que você fizer parte, o que o Evangelho precisa moldar na sua vida? O que eu e você precisamos abrir mão? Qual direito eu e você precisamos abrir mão para que os nossos direitos não se tornem um obstáculo para o Evangelho? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus. Obrigado porque Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo para que a boa notícia do Evangelho pudesse se tornar uma realidade. Obrigado porque ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devesse se apegar. Mas ele se fez escravo. Ele se fez servo. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Pai, eu quero orar pela nossa igreja, Deus. Eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs que está aqui, Deus. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos faça livres do amor ao dinheiro. Que o Senhor nos faça livres do amor ao dinheiro. Que nós, pastores dessa igreja, sejamos livres do amor ao dinheiro. Que todos nós, povo de Deus nessa igreja, sejamos livres do amor ao dinheiro. E assim, Senhor Deus, por favor, motivados pela Tua glória, motivados pelo bem da Tua igreja, pela salvação dos perdidos, nós possamos usar o dinheiro e usar as nossas forças para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja e para a salvação dos perdidos, Deus. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Nos mostra o que precisa ser mudado. Nos incomoda no que precisa ser transformado. Para que nós não sejamos, para que a maneira como nós lidamos com o dinheiro não seja um obstáculo à pregação e ao avanço do Evangelho aqui em Caldas Novas. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém.